Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Filmes em Série, o podcast das sextas-feiras do Espalha Factos. Eu sou o João Malheiro e desta vez estou sozinho. O Tiago Serra Cunha está fora do país, desta vez a sério, não estou a inventar. Anda por aí pela Europa fora a ver se encontra algumas séries nórdicas novas e, portanto, este episódio vai ser só comigo, mas trouxe já boa companhia para falarmos da mais recente série bombástica da Netflix. Comigo está o Ângelo Oliveira. Olá, Ângelo, bem-vindo de novo ao Filmes em Série.
Olá, João. Olá a todos que nos estão a ouvir.
Este episódio vai ser dedicado a uma série que o Ângelo viu e fez crítica para o Espalha Factos, que é Wednesday, uma série que numa semana virou recordista da Netflix. Já lá vamos, mas antes, Ângelo, passava-te a palavra para perguntar-te o que é que andaste a ver esta semana para além do Wednesday. Já que o Tiago não está cá para nos atualizar sobre isso, pergunto-te a ti.
Olha, as últimas séries que eu vi foram 1899, acabei mesmo ontem de ver, e antes de ver isso estive a ver a nova temporada de Elite, portanto estive assim a atualizar-me naquelas fresquinhas da Netflix e portanto fiz assim um binge-watching básico. Mas que gostei, estava a sentir-me assim um bocado à parte da sociedade, porque ainda não tinha visto a temporada de Elite nem em 1899 e portanto tive que me atualizar.
Uhum. Agora já estás de novo no século XXI, 2022.
Sim, sim, já me sinto integrado.
Muito bem, muito bem, muito bem. Olha, e o que é que achaste de... Primeiro, o que é que achaste de Elite? Já ouvi feedback assim meio polémico em relação à série.
Olha, tenho que dizer que no início estava assim um bocado constrangido com aquelas novas personagens todas e parecia que narrativamente queriam passar uma borracha pelos acontecimentos da última temporada. E portanto não estava a perceber certas atitudes de algumas personagens, não estava a perceber porque é que não estavam a mencionar aquilo que se tinha passado anteriormente. E depois surpreendi-me quando, a meio da temporada, houve um twist na própria ambientação das personagens e da narrativa. Sinto que a segunda parte da temporada foi mais obscura. Pelo menos tentaram lidar com temas um pouco mais pesados. E acho que isso até correu bem, porque depois foi compensar aquilo que faltou na primeira parte da temporada e foi justificar certas atitudes das personagens que não estavam a fazer muito sentido no início. E pronto, acho que depois também preparou a saída de algumas personagens, que já começa a ser típico da série no final da temporada. E acho que até foi uma temporada relativamente sólida.
E então acabou por valer a pena chegar até ao fim, não é?
Sim, sim, acho que sim.
Uhum. E sobre 1899, a nova série dos criadores de Dark, né?
Sim.
Também promete ser assim um mistério para comer a cabeça das pessoas. Houve ali umas acusações de plágio porque atreveu-se a usar triângulos e pirâmides. Não sei qual é a tua opinião sobre isso, mas o que é que achaste em geral de 1889?
Olha, tenho que confessar que eu não estou muito por dentro da questão do plágio. Eu li algumas coisas que era relativamente a uma autora brasileira, se não me engano, que tinha escrito uns livros. Não sei até que ponto é que, de facto, pode ser plágio ou não, não estou por dentro disso. Mas confesso que estava muito ansioso para ver, porque adorei Dark. E porque no mês anterior tive a oportunidade de entrevistar o José Pimentão e então estava super hypado para ver a série, mas quando saiu andava assim meio ocupado, por isso não consegui ver logo. E portanto, quando comecei a ver, surpreendi-me muito pela positiva, porque, primeiro, acho que é super engraçado nós, enquanto portugueses, encontrarmos uma personagem que fala a nossa língua do primeiro ao último episódio da série, numa série onde há tantas personagens que morrem e tantas personagens que desaparecem. Acho que isso é um gratificante para nós. E depois surpreendi-me também pela nova ambientação que os criadores de Dark conseguiram trazer. Sinto que talvez não seja tão mind blown como foi Dark, mas acho que tem uns twists muito interessantes e todo aquele ambiente faz lembrar imensos filmes que agora não posso estar aqui a mencionar porque penso que iria estragar a experiência das pessoas, mas remete para muitas obras que já foram feitas e, portanto, é um conjunto de ideias que, no fundo, acho que resulta muito bem e também se torna interessante ver a forma como o elenco e as personagens que fala tanto os idiomas diferentes se relaciona entre si na história. Acho que esse é um ponto que, para o público, pode trazer, lá está, mais pessoas para ver a série porque podem sentir identificadas. Olha que engraçado, está ali a nossa língua naquela série, vamos ver. Mas se calhar ao mesmo tempo, penso que algumas pessoas também podem pensar, que chato, uma série com tantos idiomas, não vou perceber nada, grande salganhada. Portanto, penso que pode haver
muito americano da parte dessas pessoas.
Pois, exato. Penso que pode haver esses dois pontos de vista. No entanto, acho que é uma ótima forma de entrada para este universo. Quem gostar de 1899, acho que certamente também vai gostar de Dark, e quem gostou de Dark também vai gostar de 1899.
Muito bem. O ator José Pimentão deu então uma entrevista ao Ângelo, que está em espalhafactos.com, portanto, se quiserem ler mais sobre como é que foi para este ator português estar numa produção internacional da Netflix, podem ir ao nosso site que tem lá a entrevista. Eu não andei a ver muito mais para além do tema que vamos falar, mas fui ver ao cinema o Pinóquio do Guilherme del Toro, que a Netflix agora está a lançar uma vez por semana 3 filmes que vão sair no serviço. Foi o Bardo, foi o Pinóquio na semana agora que passou, e esta semana é o White Noise, com o Adam Driver do nome, e portanto é uma ideia um bocado estranha. Até há uma polémica assim no cinema internacional porque Glass Onion, que é a nova sequela do Knives Out, saiu só uma semana, fez uma carrada de dinheiro e depois pirou-se, e agora a Netflix parece que está arrependida e quer trazer isso tudo de volta, mas pronto, andamos aqui só com uma semaninha de filmes da Netflix no cinema. Valeu a pena ver o Pinóquio do Guilherme del Toro. É um filme muito bom, talvez dos melhores filmes de animação do ano, num ano que até nem foi assim muito bom para a animação em geral. E perguntava-te só assim rapidamente se tu estarias interessado em ver este tipo de filmes da Netflix, que são filmes agora de autor que a Netflix gosta de financiar, mas que raramente vão passar ao cinema. E, por exemplo, o Glass Onion causou muita polémica no cinema norte-americano, mas em Portugal nem saiu em sala de cinema. E houve pessoas que... Shout out à Joana Maltês, contribuidora também ao visual do podcast, que não pôde ver o Glass Onion em Portugal, mas queria muito ver nas salas de cinema. Achas que faz sentido a Netflix ter um lançamento tão curto para este tipo de filmes? Ou achas que valia a pena ter, por exemplo, um mês nas salas de cinema?
Olha, bela questão. Não sei se consigo responder a isso, sinceramente. Eu acho que é interessante porque cada vez nós passámos por uma fase onde toda a cultura que consumíamos era em casa. Eu acho que cada vez mais as pessoas, se tiverem, entre aspas, a desculpa, a oportunidade para fazer isso fora de casa, a experiência é completamente diferente. Eu gosto muito mais de ver um filme em cinema do que em casa, mas relativamente às séries prefiro consumir em casa, obviamente. Eu acho que essa questão da Netflix colocar os filmes em cinema e depois na plataforma streaming, penso que é assim, não é?
Sim, sim.
Pronto. Pá, é tudo, lá está, uma questão de tentar se calhar aproveitar esta necessidade que as pessoas têm de consumir este tipo de conteúdo fora de casa, mas depois ao mesmo tempo tornar disponível estas obras para o pessoal que não quer fazer isso e que eventualmente já é subscritor, portanto conseguir ver isso em casa. Estou muito curioso para ver o Glass Onion porque vi o primeiro filme do Knives Out e gostei bastante do conceito, e também o White Noise com o Adam Driver parece-me bastante promissor também, e estou curioso para ver isso.
Pronto, estamos aqui um episódio muito temático da Netflix. e vamos então passar para a série que bateu recordes nesta primeira semana de estreia, Wednesday. Nova série com Jenna Ortega no papel principal do Wednesday Addams, da família Addams, que agora tem esta readaptação focada na filha mais nova. É a série em inglês mais vista numa semana a nível de horas, tem 341.2 milhões de horas visualizadas numa só semana. Bateu o recorde, Stranger Things tinha até então 335 milhões de horas numa semana. Apesar de tudo, fica atrás de Squid Game, que numa semana conseguiu mais de 500 milhões de horas. Pronto, é um recorde à parte.
Meu Deus.
Mas a série inglês mais vista agora é Wednesday e igualou também o recorde de Stranger Things Parte 4, no sentido de maior número de tops em número 1 em vários países. Foi número 1 em 83 países nesta última semana, igualando assim Stranger Things Temporada 4. Portanto, um grande sucesso. Ângelo, tu viste a série, deste-lhe 8 na tua crítica também para o Espalha Factos. O que é que tens a dizer e porque é que gostaste tanto da série e porque é que a série conseguiu atrair assim tanta gente para ver?
Olha, eu adorei a série. Eu estava muito ansioso para ver porque, primeiro, é o Wednesday Addams. Eu gosto muito da família Addams já há uns anos, desde a minha adolescência. E portanto estava muito ansioso para ver esta adaptação e ainda por cima quando descobri que era a Jenna Ortega a fazer o papel principal fiquei ainda mais ansioso e mais com água na boca para ver o resultado final. Sou um fã assumido da Jenna Ortega, gosto de tudo o que ela faz, acho que ela já nos habituou a obras e a papéis mais dark, mais obscuros. Estou a lembrar-me do papel dela em X e a participação dela no último filme de Scream, que também vai participar no próximo do próximo ano. E acho que estamos a assistir à construção de uma artista que no futuro vai ser muito grande. No presente, na minha opinião, já é, mas penso que no futuro o nome dela vai ser ainda maior. E é muito curioso ver estas facetas todas dela, porque a primeira vez que eu a vi foi em You, na segunda ou na terceira temporada, já não me lembro, e ver esta evolução dela é muito, muito engraçado. Eu acho que, como o título do artigo diz, acho que o papel do Wednesday é perfeito para a Jenna. Eu acho que ela esteve muito bem, conseguiu incorporar a personagem de uma maneira que, não sei, inigualável. Portanto, fiquei mesmo muito surpreendido. Todos os maneirismos dela, a forma dela andar, a forma dela falar, de ela olhar para as coisas, adorei. Acho que a série também ganha muito por juntar ali questões de terror, de mistério, de coming of age, um pouco de romance. Acho que isso também são sempre géneros que encontram o seu público de forma fácil e se calhar é por isso que conseguiram ter tantas visualizações numa semana, para além de ser, portanto, de vir de uma história que já é conhecida de todos e de uma personagem que já é tão carinhosa por imensa gente, que se veste de Wednesday Addams no Halloween, no Carnaval, tudo aquilo que quiserem. Portanto, acho que a Netflix conseguiu capitalizar essa ideia muito bem nesta nova adaptação. A narrativa, em termos de guião, também penso que estava boa. Gostei da personagem da melhor amiga da Wednesday. Penso que faziam ali uns opostos muito engraçados. Estou agora a lembrar-me do quarto das duas, aquela janela dividida. Acho que toda a caracterização, toda a decoração, todos os sets também contribuíram muito para a construção de todo o ambiente da série, que por vezes me remetia para Fate, que também é da Netflix, para Chilling Adventures of Sabrina. Estava muito nessa vibe, um pouco de Harry Potter por vezes, e portanto acho que é sempre aquele conteúdo que consegue encontrar as pessoas e consegue comunicar com um público vasto.
Pois, eu pegava mesmo aí pela parte final, ao ver a série, uma das primeiras impressões que tive ao longo dos primeiros episódios é que isto é quando Sabrina era bom. Ou seja, as primeiras, mais ou menos duas temporadas antes daquilo ter começado a descambar.
Certo.
E lembrou-me disso e eu acho que faltava já uma série deste género, ou seja, teen, mas terror gótico, aquela ideia sobrenatural com bruxas, etc. Já não tínhamos uma série dessas desde Sabrina, lá está. E eu acho que faria falta uma série assim, e provou, porque houve muita gente a ver, por isso certamente muita gente também tinha saudades de ver uma coisa assim nesta vibe. A Jenna Ortega é de facto inacreditável, ela é a scream queen desta geração, basicamente.
Verdade.
Já era antes de 2022, mas depois de 2022, quer dizer, ela participou em 4 projetos de terror este
Sim,
ano.
Sim, este foi o ano dela.
Foi Scream, foi X, foi isto e foi também o estúdio 666, a cujo, Foo Fighters. Ela esteve em todo o ano, basicamente, a dominar o género de terror. E props, porque ela merece tudo. Ela tem um talento incrível e quando ela quiser sair do terror e ir para outras coisas, tem um talento suficiente para sabermos que também vai fazer tudo
Sim,
o que quiser, basicamente.
Ela consegue fazê-lo.
E pronto, acaba assim por ressuscitar uma linhagem de personagens que começaram nos anos 60, depois ganharam nova popularidade nos anos 90 com os filmes, e depois de tentativas assim mais falhadas de voltar a trazer para o mainstream, agora com Wednesday, a família Addams e esse humor muito característico, voltaram a ficar populares para esta nova geração, e eu acho que é um bom feito por parte da Netflix terem feito isto. É uma série que, apesar de ser teen, também tem uma personalidade muito própria. E, portanto, acho que essa diferença também contribuiu para o sucesso. Eu perguntava o que é que tu achaste do resto do elenco. Já falámos aqui da Jenna Ortega. Está aí elevada a um altar, basicamente. Mas
Sim.
O que é que tu achaste do resto do elenco e em geral, das outras personagens, para além da melhor amiga dela, que já falaste, que também é Enid. É a segunda melhor personagem da série. O que é que achaste em geral do elenco e, por exemplo, do resto da família Addams?
Olha, vou começar mesmo por aí, pela família Addams. Eu gostei bastante de ver a Catherine Zeta-Jones como Morticia. Acho que ela deu alguma coisa que... Pá, não quero estar a fazer comparações, mas penso que nos filmes ficou assim um bocadinho perdido, mas gostei muito da relação entre a Morticia e a Wednesday nesta temporada, apesar de, isto é um grande apesar de, dos membros da família só estarem presentes em 2 episódios, eu gostava de os ter visto um bocadinho mais, mas gostei muito de os ver, pronto, logo no início, onde nós encontramos a Wednesday super contra a mãe, a ter umas discussões e umas afirmações super frias, que também são características dela, mas depois acho que é muito interessante, à medida que os episódios vão passando e que a narrativa se vai desenvolvendo, nós percebermos que aquelas visões que a Wednesday tem são de facto hereditárias e, portanto, esse é um elemento que une mãe e filha. E, portanto, quando a família regressa, toda a relação que elas desenvolvem nesse episódio, para mim, fez muito sentido ver e foi dos pontos-chave da temporada. Acho que serviu para desenvolver a Wednesday enquanto personagem, para não mostrar só a parte mais fria e apática dela, mas para também mostrar um lado mais sentimental e emocional dela, que acho que estava a faltar até esse momento. Também achei piada ao Luís Guzmán enquanto Gomez Addams e ao Pugsley, também achei-o muito fofinho. Achei que ele e a Wednesday também faziam ali um bom oposto de irmãos. Achei imensa piada àquela cena onde eles estavam à beira de um lago a falar sobre os pais e a enviar bombas para a água, a matar peixinhos. Isso foi muito engraçado. mas acho que do núcleo familiar destacaria a Catherine Zeta-Jones enquanto Morticia. Acho que ela esteve mesmo, mesmo, mesmo muito bem, e a relação entre ela e a Jenna Ortega on screen para mim foi perfeita. Depois, gostei muito de ver a Gwendolyn Christie enquanto diretora. Eu lembrava-me dela em Game of Thrones e ela aqui estava quase irreconhecível, portanto gostei muito de a ver também no ecrã. E depois, claro, temos a Christina Ricci, que tem aqui um papel bastante interessante, sendo que ela foi a intérprete de Wednesday nos filmes. Acho que foi um fan service que fizeram ao trazê-la e dar-lhe aqui uma personagem com um interesse para a narrativa. Também achei interessante, claro que eu depois fui ver entrevistas da Jenna Ortega a falar sobre o Wednesday, e achei interessante ela ter mencionado que ela e a Christina Ricci, portanto, nos bastidores nunca tinham falado ou feito comparações entre a Wednesday dos filmes e esta nova Wednesday, porque no fundo penso que respeitaram o trabalho uma da outra, e acho que também é interessante nós vermos aquilo que se passa para lá daquilo que nos mostram. Depois, também gostei muito do Tyler, do Hunter Doohan, penso que é esse o nome dele. Achei imensa piada, sinceramente, à personagem, e pronto, não posso dizer muito mais relativamente a ele, mas acho que foi muito interessante vermos a forma como a Wednesday, de uma forma muito peculiar, conseguiu ir construindo uma relação com ele, porque ainda não tínhamos visto esse lado da Wednesday, e acho que era um pouco inevitável termos uma Wednesday na fase da adolescência, não ter pelo menos um interesse amoroso, ou não termos algo que se assemelhe a isso. E portanto foi muito interessante vermos o coração frio de Wednesday ser assim aquecido pelo Tyler. Acho que foi muito giro. E depois, pronto, acho que a proximidade dos dois e a relação dos dois também tem a ver um pouco com a mente mais obscura do Wednesday, mas isso já são desenvolvimentos finais da história, portanto não vou estar aqui a alongar muito. Também achei piada à mãozinha, ao Thing. Há poucos dias vi imagens dos bastidores do ator atrás da Jenna, também achei muita piada a isso. E pronto, acho que a Enid também esteve muito bem, como já mencionei. Ela e a Wednesday contracenavam de forma muito bem. Era sempre muito interessante cada vez que elas as duas estavam on screen, porque acho que, para além de entregarem completos opostos uma da outra, também foi muito giro a entrega de certas falas, de certas quotes que acho que também torna a comédia da série peculiar e interessante. Em alguns momentos fez-me lembrar um pouco Scream Queens, e portanto gostei disso.
Eu também achei, principalmente, a Enid e a mãe da Wednesday um casting incrível. Eu acho que a Catherine Zeta-Jones como Morticia é absolutamente perfeito. É talvez o segundo melhor casting da série a seguir à Wednesday. E a Christina Ricci, adorei vê-la no papel que teve. E é um bom tributo também ao tempo que ela ocupou enquanto Wednesday nos filmes dos anos 90. E pronto, eu acho que a série honra muito o que é a essência da família Addams, e ao mesmo tempo dá-lhe a sua própria visão e este enquadramento assim mais teen, série Netflix, QB. E pronto, eu acho que em geral é um grande sucesso a primeira temporada. Acho que o humor funciona sempre. Há ali algumas frases que são assim um bocadinho on the nose, mas tudo o que a Wednesday diz da boca para fora é sempre hilariante. Eu não sei como é que eles conseguiram, mas ela está sempre a fazer a mesma piada, basicamente, e funciona sempre. sempre.
Pois é.
E pronto, é mesmo uma série muito fixe. Eu perguntava-te o que é que achaste, sem muitos spoilers, mas se bem que agora também já estamos mesmo dentro do episódio, já estamos com 25 minutos de podcast, por isso spoilers para quem ainda não viu. E perguntava-te o que é que achaste das plot twists finais, foi uma boa conclusão para o mistério, e o que é que tu esperas de uma segunda temporada, já que quase de certeza que isto vai ser renovado para mais 10 anos de série.
Esperemos que sim.
O que é que tu achas que vai acontecer para a frente, e o que é que tu achaste que como é que aconteceu o final, se valeu a pena?
Olha, as reviravoltas no final, tenho a dizer que eu senti que ao longo dos episódios, a partir da segunda parte da temporada, foram-nos dando pistas que cada vez mais sólidas, e enquanto a narrativa, portanto, se dirigia para um suspeito em específico, deixava sempre alguns de fora. E portanto, eu já não levo a sério cada vez que dizem é aquele, é aquela, porque nunca é as pessoas que estão a suspeitar, obviamente.
Certo.
E portanto, uma vez que o elenco também não era assim tão grande, eu acho que chega uma altura em que nós, enquanto espectadores, conseguimos perceber, ok, se calhar é mais por ali e não por aqui. E foi isso que aconteceu comigo. Penso que, uma vez que, spoiler alert, tivemos o regresso da Christina Ricci, os próprios criadores queriam homenageá-la, como tu disseste, e acho que o regresso dela tinha de ter um impacto maior do que ser apenas uma professora da escola. Portanto, gostei dessa reviravolta, e gostei de toda a história que fazia ali ligação com o passado dos pais, com o presente da escola, e com a presente realidade onde a Wednesday estava inserida. Mas depois deixei-me surpreender ali pela parte da revelação de quem era o monstro, porque não estava de facto à espera que fosse o love interest da Wednesday, e eu pessoalmente estava a achar o Tyler muito, muito fofinho, muito carinhoso, e portanto não queria que fosse ele. Portanto, deixei-me surpreender nessa parte. Mas também achei muito interessante
a forma... Um monstro com uma cara muito laroca.
Sim, exato. Exato. Mas também achei muito interessante depois toda a história por trás dessa revelação. Penso que faria sentido, tendo em conta a forma como o Tyler era das únicas pessoas da cidade que se aproximava da Wednesday ou dos outros alunos da escola. Penso que também fez sentido, porque no fundo ele sentia-se sempre um outcast como eles todos. E portanto, nesse aspecto foi interessante. Eu acho que, obviamente, o final foi em aberto, apesar da maior parte das histórias da primeira temporada ficarem resolvidas, mas acho que há espaço para uma segunda temporada, e tendo em vista estes resultados que tiveram logo na primeira semana, acho que vão ter de fazer uma segunda temporada, de por onde der. O que é que eu estou à espera de uma segunda temporada? Eu quero ver mais da família Adams, quero que eles façam mais aparições, principalmente a Morticia, claro que sim. E depois, relativamente à Enid, quero ver mais sobre os poderes de lobisomem que ela tem, porque achei muito, muito interessante aquela luta final que ela teve com o Tyler. Eu ainda pensava que ela se fosse transformar numa lobisomem fofinha, mas não.
Tem um cabelo colorido.
Sim, sim. Mas pronto, gostei muito. Fez-me lembrar Twilight por alguns momentos.
Sim.
Gostei muito, portanto, quero ver mais dela. Não sei se a Christina Ricci vai voltar ou se foi apenas uma coisa de uma temporada. Não percebi no final se ela morreu ou não. Penso que não.
Ela levou um pontapé na fuça, mas acho que deve estar numa cave ou assim.
Exatamente. Penso que não. E, E também quero ver agora como é que o Tyler se vai comportar, sendo que, pronto, agora já toda a gente sabe que ele é um monstrinho, não é? E portanto, não sei quais é que são as implicações que isso terá para a personagem dele. Relativamente à diretora, eu fiquei com pena que ela morresse, porque eu estava a gostar dela e gosto da atriz. Portanto, não sei se vai haver algum twist, se ela vai voltar, ou se vamos ter uma nova diretora ou um novo diretor da escola, de Nevermore. Relativamente aos outros alunos, eu gostei muito daquele menino das abelhas, não me estou a lembrar do nome dele, mas achei-o muita piada à forma como ele as dava a Wednesday. E gostei muito também da... esqueci-me do nome dela.
Da diretora?
Não, da Bianca. Ah. Da Bianca. Apesar de sentir que no início da temporada ela estava muito construída para ser a rival da Wednesday, e depois, enquanto a narrativa se foi desenvolvendo e nos fomos concentrando mais no mistério, ela ficou assim um pouco no background. Portanto, quero ver também um pouco mais dela e dos poderes que ela tem, e do Javier. Penso que também ficou assim um bocadinho aquém daquilo que prometeram inicialmente. Não sei se eventualmente na próxima temporada ele possa vir a ser um possível love interest da Wednesday, apesar de muita gente dizer que a Wednesday pode ser queer, não sei. Não vamos também meter uma bandeira LGBT em tudo o que se mexe agora, mas acho que pode ser.
Quero dizer que esse amigo, pá, podem shipá-la com quem quiserem, eu com ele não. Não sou fã.
Eu também não sou fã.
Podem shipar com tudo, mas... o resto desta série, mas com ele não.
Eu também não sou fã, acho que ele é assim um bocadinho pão sem sal, mas ao longo da primeira temporada acho que o estavam a construir um bocado para isso, e uma vez que agora o Tyler saiu, penso que pode haver essa abertura para ele substituir esse lugar.
Precisamente, há muita gente que mesmo assim, aliás, se tu fores ao YouTube, só há fancams da Wednesday do Tyler, e mesmo com a plot twist final, portanto... Mesmo depois de se revelar um monstro psicopata assassino, achas que ainda é possível?
Eu acho que sim.
Vamos!
Eu quero acreditar que sim, sim. Acho que era muito giro vermos... imagina um arco narrativo onde o Tyler se redimia e depois ele e a Wednesday eventualmente trabalhavam em algum mistério juntos, utilizavam os poderes um do outro para fazer isso. Acho que era muito interessante. Por falar nos poderes da Wednesday, também quero ver mais das visões dela. Eu achei muito interessante aqueles momentos em que havia um analepse e ela voltava atrás e conhecia aquela familiar dela antiga. Fez-me lembrar a trilogia de filmes da Netflix que saiu há uns anos, na altura do Halloween, que era... não me estou a lembrar do nome agora, mas a Fear Street. Onde a Jenna Ortega entrou. Não, acho que não. Foi a...
Entrou a...
Aquela de Stranger Things.
A Max. Things.
Exatamente. Fez-me lembrar essa trilogia de filmes, porque eles também estavam sempre a voltar no tempo, e foi curioso ver isso. Portanto, quero também perceber mais os poderes que estas visões podem dar à Wednesday e o impacto que eles podem ter em possíveis futuros mistérios. E portanto, é isso, acho que no fundo temos uma série e temos uma narrativa como base que pode dar aqui abertura para muitas coisas. Acho que podem explorar imensas personagens que ficaram mais no background, podem dar espaço para que mais poderes sejam desenvolvidos e podem também apresentar e trazer mais personagens para a história que no final sirvam para ser mortos. Como aquela terapeuta que pronto, teve assim aquele papel interessante para também percebermos um pouco mais do psicológico da Wednesday. mas no fundo não passou disso. E portanto foi interessante vermos toda a forma também como a população da cidade via os alunos, que no fundo são uns weirdos e portanto eles não se querem relacionar com eles, mas o próprio polícia da cidade sabia sobre estes segredos e ele próprio ocultou a realidade para defender o filho. Portanto, também se põe aqui a questão se há mais populares, digamos assim, que conhecem outros segredos, e acho que estamos num universo que pode ser bastante explorado, e acho que o que é preciso é mesmo vontade, e lá está, temos que ter a Jenna Ortega sempre. Porque sem ela, acho que isto não funcionava.
Certo. Olha, desejo apenas um episódio, sei lá, daqueles especiais que às vezes fazem, que eles vão numa...
De Natal,
olha,
não era?
Olha, um Natal, um de Halloween...
Isso era giro, porque Sabrina fizeram uma
eu
vez.
Eu ia dizer, era desejo um daqueles episódios em que eles, sei lá, eles vão todos numa visita de estudo.
Sim, pronto, sim.
Metem-se todos em sarilhos, porque não devem revelar os poderes e etc.
Isso era muito
pronto, fica aqui as ideias, Netflix paga. Aguardamos então pelas 500 mil temporadas que vão sair do Wednesday e aguardaremos sempre, porque Jenna Ortega merece sempre toda a nossa atenção. Ângelo, muito obrigado por teres vindo ao Filmes em Série.
Obrigado, eu gostei muito.
E fica por aqui então esta dose de resumo das últimas coisas que vocês podem ver na Netflix, no fundo, com o destaque principal para a Wednesday, obviamente, recordista de horas de uma série de língua inglesa na Netflix. Entretanto, têm também no feed podcasts o Deu no Comando às segundas-feiras e também o Big Brother Triple Ameaça às quartas-feiras. O Tiago Serra Cunha vai regressar para a semana, certamente já com a sua camisola quentinha de Natal, porque já estamos em dezembro, finalmente. Não se esqueçam de subscrever ao feed podcast do Espalha Factos. E também artigos sobre filmes, séries e muito mais. Também a crítica do Ângelo a Wednesday em espalhafactos.com. O filme em série regressa na próxima sexta-feira, já com o Tiago Serra Cunha de volta. Até lá.